Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio dessa nossa segunda temporada, onde vamos falar sobre a final dela, a UEFA Champions League, a orelhuda mais cobiçada da Europa. Eu sou Luca Piovesani e estou aqui com o meu amigo Humberto de Lima.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luca, nossos ouvintes, nosso convidado especial, que daqui a pouco o Luca vai apresentar. Nós somos o Escanteio Curto 1909, e se você está aqui, já pode nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Inclusive, se você nos acompanha no Instagram, deve ter visto as nossas enquetes sobre o time ideal da Champions. Vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje.
Bom, então como o Humberto adiantou, hoje está aqui conosco para brilhantar ainda mais o nosso programa, o meu caríssimo amigo Renan, que vai nos ajudar nessa missão de escolher o time ideal da Champions League.
Vulgo, maior defensor do Haaland.
Seja muito bem-vindo, Renan.
Fala, galera, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer inenarrável estar com os senhores. E vamos buscar agregar um conhecimento futebolístico, um pequeno conhecimento futebolístico que eu tenho. Mas conversar e debater sobre essa famosa Champions League, que temos dois times aí que não são extremamente os favoritos quando entram, mas chegaram nas finais. Primeiramente, valeu, muito obrigado e vamos lá.
Bom, no programa de hoje, então, a gente vai fazer uma análise do Manchester City e do Chelsea e tudo que rodeia este confronto. Informações, como chegam as equipes e, claro, vamos montar a equipe ideal deste confronto. Vem com a gente! Manchester City Football Club, fundado em 1880, enfrentando o Chelsea Football Club, fundado em 1905. Um de Manchester e outro de Londres. São estes os times que farão a terceira final inglesa da história da UEFA Champions League. O City, então, chega na sua primeira final de Champions League sob o comando de Pep Guardiola, enquanto o Chelsea chega na sua quarta final, tendo vencido a Champions League em 2012, superando naquele ano o Bayern de Munique. Aquele time do Chelsea que tinha Peter Cech no gol, Frank Lampard no meio campo e, no comando de ataque, Didier Drogba. Como chegam as equipes para esse confronto, Humberto?
Antes de mais nada, né, para vocês se programarem, lembrando que o jogo acontece sábado, às 16 horas da tarde, e ele tem transmissão da TNT Sports. Inicialmente, a final era para ser na Turquia, só que aí, por conta das restrições do coronavírus, ele foi realocado para o Estádio do Dragão em Portugal. Eu acho interessante a gente falar sobre as equipes, porque embora elas não sejam as francas favoritas, digamos assim, no início de Champions, elas foram, na minha opinião, as equipes que melhor desempenharam no aspecto coletivo. A gente vê uma disputa entre dois esquemas, né? O esquema clássico do Guardiola, aquele 4-3-3, que já vem há alguns anos sempre chegando nas finais, tanto de Copas Nacionais na Inglaterra quanto na Champions, no caso não chegou à final, mas brigou na semifinal ano passado. Na Premier League vem disputando o título, esse ano venceu o título também. E por outro lado, um esquema clássico que o Tuchel implementou no Chelsea, mas que de certa maneira revolucionou o esquema do Chelsea jogar, né? Trazer esse esquema antigo para a Premier League contra todos aqueles esquemas modernos, conseguiu fazer o Chelsea ter grande vantagem. Então é isso, né? Eu acho que a gente pode esperar um grande jogo. As duas equipes mereceram chegar na final. E são times extremamente bem organizados taticamente. Isso é uma coisa incrível da gente ver.
Muito bem. E tem favorito para esse jogo, Renan? Ou as equipes estão em pé de igualdade?
Olha, como o Humberto falou, são duas equipes bem consolidadas taticamente. Só que a leve vantagem que eu dou para o Manchester City, em função das individualidades, principalmente individualidade do De Bruyne e do Mahrez, que sim, são jogadores diferenciados, mas isso também se equivale um pouco ao título que o Chelsea já ganhou, né? Então, como tu comentou antes, jogadores que ganharam lá em 2012, né? É incontestável o que fez aquele time, principalmente o Ramires com aquele golaço, e jogo único é aquela questão, né? se o Chelsea, quem sabe, acha um gol na bola parada, alguma coisa assim, o jogo já vai complicar literalmente para o Manchester City e vira aquela coisa. Na minha concepção, o Manchester City sai com uma leve vantagem, sim, por ter essas individualidades mais fortes. E, na minha concepção, fez uma Premier League muito forte, então chega com moral para essa final.
Tá, e pra ti, Luca, quem que tu acha... Bom, o Renan já votou que o City chega em vantagem. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado e talvez até o Chelsea teria algum favoritismo se encaixar esse esquema de conseguir colocar um contra-ataque contra o City pode ser interessante. E tu, Luca, o que tu acha desse jogo? O que tu espera?
Olha, eu não vou ficar em cima do muro e eu vou acabar concordando com o Renan porque eu vejo um leve favoritismo pro lado do Manchester City, muito por conta do tempo de trabalho consolidado já pelo Pep Guardiola. São 5 ou 6 anos, se eu não estou enganado, já que ele é treinador do Manchester City. Então eu acho que ele trabalha muito bem a equipe já. Todos os jogadores que ele tem no elenco são trabalhados e lapidados por ele. Então todo mundo é talhado para o esquema de jogo que o Pep Guardiola implanta. Diferentemente do Chelsea, que já tinha uma base anterior e o Tuchel teve que adaptar algumas peças. Claro que chegaram peças a pedido dele, mas é um trabalho mais recente, um trabalho bom, porque chegou na final da Champions League, mas o Manchester City já é um time mais consolidado e, na minha visão, chega com um leve favoritismo para cima do Chelsea, apesar do Chelsea, como a gente sempre fala nos programas anteriores, o Chelsea tem tradição na Champions, pois o Chelsea já é um campeão da Champions League. E quem vai jogar com esse peso de nunca ter ganhado a Champions League é o Manchester City. Vamos agora para o que interessa, fogo no parquinho. Vamos montar o time ideal dessa final entre os jogadores de City e Chelsea. Só lembrando vocês que foi mais difícil fazer o cruzamento de esquemas e de posição entre essas duas equipes do que qualquer coisa. Porque como a gente já mostrou aí, os esquemas são bem diferentes, né? Então acaba ficando difícil de fazer o cruzamento entre os jogadores exatamente iguais. Mas lembrando também que as escalações que nós vamos comparar são as escalações prováveis para o jogo. Mas nunca se sabe o que se passa na cabeça de Pep Guardiola e de Thomas Tuchel. Vamos lá para o time ideal entre os finalistas da UEFA Champions League.
Bom, então, como todo time começa por um bom goleiro, o que talvez não seja o caso aqui, a nossa primeira posição é comparar Ederson com Mendy. E aí, qual a opinião de vocês?
Percebemos, então, que já temos um hater aí dos goleiros, de ambas as equipes, né? Nosso querido Humberto já deixou clara a sua opinião. Eu vou confessar que eu sou um pouquinho hater do Ederson, que eu não gosto tanto assim dele, apesar de que nesse confronto, com certeza, ele leva vantagem no jogo com os pés para cima do Eduardo Mendy. Mas o Mendy vem fazendo uma Champions League mais sólida, inclusive se destacando mais no quesito defesas difíceis do que o Ederson, e eu acho ele um goleiro mais maduro do que o Ederson, até por ter mais idade do que o Ederson. Então o meu voto nesse primeiro confronto vai para Eduardo Mendy, goleiro do Chelsea.
Então, como eu sou o cara das polêmicas, né? Já vamos contrariar um pouco essa concepção do Luca e trazer uma pimentinha para o nosso debate, né? Eu entendo o posicionamento do Luca, só que eu discordo um pouco na questão dele ser mais experiente que o Ederson, né? O Mendy. Por isso que, na minha concepção, eu vou ficar com o Ederson e a minha explicação é por ele ter jogado mais jogos grandes. E eu entendo que a Champions League, como é um jogo único, é um jogo gigantesco na carreira de um jogador. E o Ederson, querendo ou não, tem uma bagagem já de seleção brasileira, que é extremamente... tem uma pressão muito grande na seleção brasileira. E por ter uma campanha sólida na Barclays também. Por isso que, para mim, o Ederson tem um pouquinho de vantagem em relação ao Mendy, mas eu entendo também o posicionamento do Luca.
Então sobrou para mim decidir essa primeira disputa.
Mas os dois são ruins.
Não voto em nenhum. Não, brincadeira. Bom, vamos lá. Eu concordo com o Luca que o Mendy é mais goleiro que o Ederson. E eu discordo completamente de quem pede o Ederson de titular na seleção. Mas eu concordo que para essa função de goleiro do Manchester City, o cara precisa jogar com o pé. E o Ederson se encaixa muito bem nesse esquema. Então, o Mendy é mais goleiro que o Ederson. Mas o Ederson é mais importante para o esquema do Guardiola do que o Mendy é para o esquema do Chelsea. Por isso, eu vou ter que concordar com o nosso ilustre convidado, que gosta do Ederson. e vou ter que concordar. Ederson é o primeiro goleiro.
Calma. Eu não gosto do Ederson. Pra mim, com toda certeza, o Alisson tem que ser titular da seleção brasileira. É que a questão é que eu acho que o Mendy, ele teve uma ascensão muito grande, mas goleiro, pra mim, tem que ter muita experiência em jogos grandes, sabe? Aquele goleiro que chama responsabilidade, que é o que o Alisson tem. O Alisson em jogos grandes, em finais de campeonato, por exemplo, na Champions, ele cresceu, fez uma baita partida. E eu penso que o Ederson está mais preparado do que o Mendy para essa final de Champions.
Ao contrário do Lomba, né? Que é um goleiro que não cresce. Mas tudo bem. Perfeito. Boa análise.
Tá, beleza. Bom, como vocês puderam ver, aí já começamos com polêmica. Esse é o que a gente procura, né? Debater e trazer opiniões diferentes em relação aos jogadores. Então agora vamos para a lateral direita. Walker versus Christensen.
Então, a minha concepção é... Eu vou de Christensen nesse 1x1. Primeiramente porque eu vou confessar, eu sou um pouco hater do Walker. Principalmente depois do jogo que ele fez contra o Liverpool. Eu acho que ele errou duas bolas assim que não poderia ter errado. E o Christensen eu vejo, igual o Luca falou, uma solidez em toda a campanha que ele vem fazendo, forte na marcação, o que o Humberto completa também. Ele é extremamente importante pro esquema do Chelsea, por isso que eu fico com ele.
Seguindo essa linha de importância, então eu vou respeitosamente discordar do voto. Não dos argumentos, eu concordo. O Christensen é um grande zagueiro. Eu acho que ele é fundamental pro esquema do Chelsea. Mas o Walker também é fundamental para o esquema do Guardiola por ser esse lateral de vigor físico, sabe? De conseguir ser um cara muito bom na defesa e conseguir apoiar no ataque. Então, nesses dois, eu vou ter que ficar com o Walker. Luca, tu que decide.
Nesse confronto, temos dois laterais opostos, né? O Walker, que é um lateral muito mais ofensivo, em contrapartida do Christensen, que é um zagueiro... De ofício é um zagueiro, mas que aqui está deslocado para a lateral direita, então é um duelo de opostos, um lateral ofensivo contra um lateral defensivo. E já vou adiantar que o meu voto é para o Christensen, muito por conta que o Walker não é nem unanimidade para o Pep Guardiola, porque a gente não sabe se joga quem é o titular de fato, se é o Walker ou se é o João Cancelo. Então, por conta disso, por ser um zagueiro deslocado na lateral direita, eu acho que o Christensen vem cumprindo muito bem esse papel. E o meu voto vai pro Christensen, definindo o 2x1 aí, então.
Agora, sim, essa é uma das posições que eu acho que é disputada. Rubem Dias contra Thiago Silva. O que vocês acham?
Bom, então, eu joguei, sim, futebol. Eu joguei na base e eu era zagueiro. Então, acho que nessa concepção e nessa posição, eu consigo comentar um pouco melhor. E na minha concepção, o Rubem Dias tá bem na frente do Thiago Silva, e eu vou explicar o porquê que eu acho que ele está bem na frente do Thiago Silva. Primeiramente, eu acho que o Thiago Silva é um zagueiro que não tem posição física, na minha concepção. E outra coisa que eu já comentei, que em jogo único é extremamente importante, é o quão o jogador ele se impõe naquele jogo. E para mim, o Thiago Silva passou anos e anos jogando Champions League em grandes times e ainda não conseguiu erguer um caneco de Champions League. Então, para mim, isso é muito falho na carreira de um jogador, e eu prefiro o Rubem Dias, acho que a bola aérea dele é muito forte, por isso que o meu voto é no Rubem Dias, nesse 1x1.
Opa, parece que temos um atleta entre nós, então, respeitada a opinião do nosso zagueiro aí, Renan, eu acho que o Rubem Dias está melhor no momento do que o Thiago Silva, mas no conjunto da obra, eu acho que o Thiago Silva ainda se sobressai ao Rubem Dias como liderança, como zagueiro técnico, e depois no próximo zagueiro eu vou justificar o meu voto também, porque eu vou botar o Thiago Silva aqui desse lado, mas o meu voto é pelo Thiago Silva, por no conjunto da obra ele agregar mais ao time do que o Rubem Dias agrega.
Bom, né, se temos um zagueiro de base aqui votando, não dá pra discordar dele, mas não, eu tenho que ficar com o Renan nessa, porque o Rubem Dias é o cara que tá servindo de avalista pra zaga do City nessa temporada. O Guardiola sempre teve um grande problema com a parte defensiva dos seus times, e esse ano ele conseguiu melhorar muito depois da chegada do Rubem Dias. Então eu acho que ele é o grande cerne dessa zaga, Embora o Thiago Silva tenha sido muito importante pro Chelsea, eu vou ter que ficar com o Rubem Dias nessa.
Do outro lado da zaga, temos a disputa entre John Stones e Rudiger.
Para mim, essa é uma das disputas mais complicadas de se resolver, porque o Stones fez uma temporada muito boa na Barclays e o Rudiger é um defensor muito forte. E em desarmes, ele é um dos jogadores que mais desarmou na Champions League. E eu entendo que ele vem um pouco mais, ele chega um pouco mais forte que o Stones nessa comparação. Então eu prefiro o Rudiger nessa comparação com o Stones.
É, eu sou um grande fã do Rudiger. Eu acho que ele é um zagueiro que tem uma imposição física muito boa, ele se antecipa muito bem, sabe ler a jogada. E eu também não sou tão fã do Stones, assim. Eu acho ele um bom zagueiro, mas... Bom, é isso. Meu voto fica no Rudiger.
Pela primeira vez, então, agora, teremos um 3-0, porque o meu voto também é pro Rudiger. É, o Stones vinha de uma lesão. Também não era unanimidade pro Guardiola. Ele brigou por posição ali com o Laporte e até mesmo com o Fernandinho, que fez essa função da zaga enquanto o Stones esteve machucado. Eu tinha muito mais expectativa no Stones do que ele está demonstrando agora. E o Rudiger, eu concordo com vocês, que ele é muito bom na bola aérea, em posição física. Como o Renan citou, ele é um dos caras que mais desarma dentro da UEFA Champions League. Então, é realmente um confronto complicado, porque são zagueiros diferentes. O Stones talvez seja um pouco mais técnico do que o Rudiger, mas o Rudiger é mais sólido. Desde que ele chegou da Roma para o Chelsea, ele evoluiu muito bem. E agora com o Thomas Tuchel nesse esquema de três zagueiros, podemos dizer assim, ele está muito bem consolidado. 3-0 para Rudiger.
E encaixou muito bem nesse esquema, né? Bom, e como a gente teve um 3-0 aqui, você sabe o que vai acontecer nessa final, né? O City vai ser campeão com uma falha do Rudiger.
É, eu ia falar, cara. Eu ia falar que eu xinguei o Thiago Silva. Eu falei, o Thiago Silva vai meter o gol em cabeça, vai decidir o jogo.
Na lateral esquerda, então, temos a disputa entre Zinchenko e Chilwell. É, são dois laterais que agregam muito mais ofensivamente do que defensivamente. Apesar de ambos terem a mesma idade, os dois têm 24 anos, eu considero que o Chilwell tem mais experiência que o Zinchenko, por já ter feito boas temporadas no Leicester. Ele já vem de boas temporadas, o Zinchenko está aparecendo agora, está se destacando agora no futebol, né? Aparecendo no City com o Guardiola. E por esse motivo, por já ter uma experiência maior, uma bagagem de jogos importantes maiores, o meu voto vai para o Ben Chilwell.
Só para discordar do Luca, eu vou votar no Zinchenko. E vou pegar como base a última partida de Champions do City, onde o Zinchenko foi gigante na lateral, marcou muito bem. Mas é uma disputa equilibrada. O Tio se encontrou muito bem no Chelsea, vem fazendo ótimas partidas. Mas o Zinchenko, ele entrega aquilo que o Guardiola quer. Então eu vou ficar com o Zinchenko dessa vez.
Então mais um empate. E nessa disputa eu vou ficar com o Zinchenko, pelo que ele apresentou na última partida, também concordo com o Humberto, fez a diferença na marcação, e pelo grande potencial que ele tem de evolução também, por isso que o meu voto é nele.
Agora vamos discutir o primeiro volante, né? Fernandinho contra Jorginho. Os dois jogadores que fazem uma função parecida, né? Tendo obrigações defensivas, mas sendo fundamentais na saída de bola dos dois times. E já abrindo meu voto, embora eu goste do Jorginho, eu acho ele um bom jogador, eu acho que o Fernandinho, nesse esquema do Guardiola, ele é fundamental, assim. Ele é um cara que dá uma saída de bola, uma saída qualificada, faz o jogo correr, sabe? Evita que o time fique lento, como o Inter tá hoje, por exemplo. Então, meu voto tem que ser no Fernandinho.
Nesse caso, o meu voto vai pro Jorginho, então 1-1. Eu acho que o Jorginho é responsável, assim como o Fernandinho também, mas o Jorginho é responsável por ditar o ritmo dessa saída de bola do Chelsea. E, no momento, eu vejo ele como estando no auge, diferentemente do Fernandinho, que já está na decadente.
Bom, então, desempatando essa disputa, na minha opinião, o Fernandinho, porque o Fernandinho é o cara que financia esse meio de campo do Manchester City, ele que faz os outros jogadores terem a liberdade, o De Bruyne poder flutuar entre linhas, e ele fez uma semifinal muito forte, por isso que eu vou escolher ele.
No próximo confronto temos Gundogan versus Kanté. E aí, Renan, quem leva a melhor?
Mesmo o Gundogan fazendo uma Barclays Premier League muito forte, sendo um dos artilheiros do Manchester City, Não tem como não ficar com o Kanté, né? O Kanté é o motor desse Chelsea. E até vou deixar um asterisco que, dependendo do resultado da Eurocopa, eu não me surpreenderia se o Kanté fosse um top 3 entre os melhores jogadores do ano.
É, essa não tem o que discutir. Kanté é um dos melhores jogadores do Chelsea. A reação dele para tomar decisão e nas jogadas é algo que me impressiona todo jogo. Então, sem discussão, Kanté direto.
É, a comparação é injusta. A gente pode ver nas enquetes também o pessoal votando, né? Como foi esmagadora a maioria que votou no Kanté. Mas eu não diria que ela é injusta tecnicamente, porque tecnicamente o Gundogan me parece igual ou melhor do que o Kanté. E como o Renan citou, o Gundogan é o artilheiro da temporada do Manchester City na Premier League, então não é uma comparação tão injusta assim, mas pela sensação que o Kanté virou e por ser um cara que todo mundo gosta dele e o time ele faz o time jogar no ritmo que ele quer. Ele vai de uma área até a outra, ele dá assistência, ele desarma, ele tá em todo lugar do campo, ele é o pulmão desse Chelsea. Então sim, meu voto é para Kanté, 3 Kanté, 0 pro Gundogan.
Então, para a próxima posição do meio-campo, a gente tem a disputa entre o Foden e o Mount. E aí, Luca?
Ih, agora fodeu, né? Capaz, brincadeiras à parte. Meu voto vai para Phil Foden. Este jovem de 20 anos, que nas mãos do Pep Guardiola, como ele mesmo disse, é um dos jogadores com mais potencial que ele já trabalhou. E eu acho que o Foden faz uma Champions League melhor do que o Mount, mas assim, gosto muito do Mount também. Os dois se equivalem por idade e os dois são da seleção inglesa, mas o Foden, um destaque um pouco maior, tem mais gols e também tem mais assistências do que o Mount nessa edição de UEFA Champions League e tem menos idade. Então meu voto vai para Phil Foden.
Eu concordo com o Luke, eu acho que o Foden vem fazendo jogos, vem sendo decisivo em vários jogos. Mas eu gosto muito do estilo de jogo do Mount, sabe? Ele é um jogador que tem velocidade, que tem drible, que vai pra cima. O Foden parece que ele tá na posição certa, ele chuta bem, mas o Mount é um jogador que eu acho, por exemplo, que falta no Manchester United, sabe? Aquele jogador que pega a bola e parte pra cima. Então, embora seja uma disputa bem complicada, eu vou ter que ficar com o Mount nessa escolha. Então sobrou para o nosso convidado especial, zagueiro profissional, desculpa, zagueiro amador, quase profissional, decidir essa disputa aí. Diga, Renan.
Cara, essa disputa é boa, hein? São dois jogadores que atuam muito bem. A posição deles é uma posição que requer uma criatividade. E por esse fator, contrariando até o nosso querido treinador da seleção inglesa, que bota o Foden de titular e um Mount no banco, eu vou ficar com o Mount e vou concordar com o Humberto. Falta muito nos jogadores essa individualidade que muda o jogo, né? Então eu vou ficar com o Mount nessa questão.
Pra você que está nos escutando agora, já saiba que o Lucas entrou em colapso.
Acabou a votação. Fechamos? Fechamos. Paramos por aqui, pessoal. Foi um prazer.
Lucas, se recompõe e siga com a próxima, cara, que eu acho que a próxima não tem dúvida.
Tá ligado que eu mudei agora, velho, meu voto, cara. Agora eu mudei meu voto, velho.
Que sacanagem, cara.
Eu convenci o Renan.
Tá, vamos lá.
Convenceu. Tu me convenceu, cara. Falta a individualidade.
Próximo confronto, então. Kevin De Bruyne versus Kai Havertz. Confesso que foi difícil escolher quem que ia contra o De Bruyne aqui. Porque é uma posição também que o Thomas Tuchel não tem definida. Às vezes joga o Havertz, joga o Pulisic, então a gente não tinha certeza de quem ia jogar, mas como a UEFA estava dando o Havertz como provável, a gente optou pelo Havertz.
Embora eu goste muito do Havertz, eu acho que ele tem sido um jogador fenomenal nesse Chelsea, um dos expoentes do ataque, sabe? Jogando às vezes nessa posição, às vezes como um falso 9, por exemplo. Mas, não tem como discutir, né, gente? De Bruyne tá já há 2-3 temporadas jogando muito. Não tem como discordar que o De Bruyne seja escolhido.
Então, como diz nosso saudoso Guerrinha, Ah, e é roubar dinheiro da máquina, não tem como, né? É De Bruyne 100%. O cara vem fazendo a diferença, fez a diferença no ano do Manchester City, muito no campeonato inglês. E é um dos caras aí que, se o Manchester City for campeão, com certeza vai pintar no top 3 dos melhores jogadores do final do ano.
Concordando com o Renan, então, eu acho que o De Bruyne é top 3 do mundo hoje, pela bola que vem jogando. É líder de assistência em qualquer competição que ele joga, ele é líder de assistência. E isso faz muita diferença para o time. O Havertz vem numa crescente desde o começo da temporada. No começo ele não estava aparecendo muito, mas agora nesses jogos do meio para o final da temporada ele teve um bom desenvolvimento nas mãos do Tuchel e ganhou esse protagonismo no time do Chelsea. Mas não é um titular absoluto e não tem como discutir, como vocês falaram, não tem como discutir o De Bruyne. O De Bruyne é sim o melhor nesse confronto aqui, então 3-0 para Kevin De Bruyne. Agora um confronto que ficou meio complexo também, nessa questão de ajuste de quem ia ser contra quem, mas foi o que a gente conseguiu fazer, o argelino Mahrez contra o lateral direito Azpilicueta.
É, esse confronto não, acho que todos sabemos em quem o outro vai votar, né? Então não tem como não ser o Mahrez. Claro que ficou um pouco injusta, mas foi o que deu para fazer, seguindo os esquemas. E o Mahrez, sim, eu acho que é um dos jogadores que pode decidir essa final. E para mim, não é à toa que o cara conseguiu levar um time com uma baixa expressão no campeonato inglês a ser campeão do campeonato, né? Então o Mahrez é disparado nessa comparação melhor que o Azpilicueta.
Só posso concordar com o Renan, né? Acho que o Azpilicueta vem na lateral, vem sendo muito importante no esquema do Chelsea. Vem aquela infiltração que ele faz é uma jogada característica do Chelsea essa temporada, mas o Mahrez entrega muito mais. Então, nós seguimos. Luca?
É, se a gente fosse comparar defensivamente, o Azpilicueta levaria vantagem. Mas como a gente está numa posição de ataque, de meio para frente aqui, não tem como deixar de dar o voto no Mahrez. E é fato que, como o Renan já citou, o Mahrez vem decidindo jogos. Aquele gol de falta que ele fez contra o PSG fez toda a diferença para a classificação do Manchester City, porque a partir daquele momento poderia ser que o Manchester City não tivesse forças para se classificar, tendo em vista as outras desclassificações vexatórias que ele já teve na UEFA Champions League. Então eu acho que, para o esquema que a gente está montando aqui, o Mahrez com certeza encaixa muito melhor ali pela ponta direita.
Bom, e para finalizar, então, temos a disputa no comando do ataque, né? Gabriel Jesus contra Timo Werner.
O Timo Werner fez bons jogos, sim, pelo Chelsea. E o Gabriel Jesus vem sendo o banco na maioria dos jogos do City. Mas aí eu vou puxar para uma questão de jogo único, como eu já tinha comentado. E eu gosto muito do Jesus em jogos competitivos, em jogos que ele precisa aparecer. Que a primeira coisa que me veio na cabeça foi um 2-0 da seleção brasileira em cima da Argentina do Messi, onde o Jesus fez uma bela partida e se destacou naquela partida. Então, por esse motivo, por ser decisivos em jogos grandes, eu vou ficar com o Jesus. E também pela fase do Timo Werner, que não é muito boa, né?
O Renan tem bons argumentos, é verdade. O Jesus tem sido mais decisivo, né? Mas eu não tenho como votar no Jesus, gente. Desculpa, eu não gosto dele como atacante. Vou votar no Werner. Não por convicção, mas vou ter que votar no Werner.
Pra mim, quem leva vantagem nessa é o Gabriel Jesus. Porque, mesmo sendo reserva do City e o Werner sendo titular do Chelsea, o Gabriel Jesus tem a mesma quantidade ou até mais gols do que o Timo Werner. Então, na minha concepção, o Gabriel Jesus entrega mais, mesmo sendo reserva, como eu falei. Quanto ao Werner ainda, eu tinha muita expectativa sobre esse jogador quando ele estava no Red Bull Leipzig. Eu tinha um hype gigantesco nele. Mas ele não conseguiu se encaixar totalmente nesse esquema do Tuchel. E até por isso que ele não vem fazendo muitos gols. E por coincidência, quem é o artilheiro do Chelsea nessa Champions League é o seu reserva, Olivier Giroud. Então isso mostra como ele não vem sendo consistente nessa UEFA Champions League. Então meu voto por isso vai para o Gabriel Jesus.
Encerradas as votações para jogadores, acho que é justo a gente comparar os dois técnicos, né? Guardiola contra Thomas Tuchel. E aí, O que vocês acham? Vamos deixar nosso convidado votar primeiro dessa vez.
Thomas Tuchel é um técnico que vem desenvolvendo um belo trabalho no Chelsea. Entretanto, tem que trabalhar muito ainda para chegar no nível do Guardiola, né? O Guardiola é um treinador que é consolidado já no cenário europeu. E na minha concepção, chegou o momento dele tirar essa fila do City e levantar o caneco.
Seguindo essa linha do Renan, então, não tem como não ser no Guardiola o voto. Taticamente, o Pep Guardiola é o melhor treinador do mundo. É um treinador mais vitorioso na atualidade. Ele ganhou tudo por onde ele passou. Todos os troféus que ele disputou, ele ganhou. Inclusive a Champions League 2 vezes com o Barcelona. Agora, tenta esse feito com o Manchester City. E por esse motivo, eu acho que o Tuchel, sim, está em evolução. É um treinador que cresceu nesse seu período no Chelsea, taticamente, mas o meu voto vai para o Pep Guardiola.
Bom, deixa eu fazer uma abordagem primeiro. Eu era um crítico ferrenho do Tuchel quando ele estava no PSG, porque aquele time era uma bagunça em campo. E eu fiquei muito feliz quando o Pochettino foi para lá, porque no Tottenham ele implementou um jogo muito legal. Só que o PSG continua uma bagunça. Então, talvez o problema não fosse o Tuchel, porque a gente vê que no Chelsea ele está fazendo, taticamente, um trabalho excepcional. Eu acho que o Guardiola é mais técnico que o Tuchel, e vou ter que votar nele, concordo com vocês, acho que é o melhor técnico da atualidade. Mas, se o Tuchel ganhar essa Champions, ele vai estar fazendo um trabalho espetacular, porque ele vai pegar um time inferior ao City em qualidade e vai estar relevantando o caneco. Mas, acho que ficou claro, né? O Guardiola vem chegando todos os anos nas finais de todos os títulos que ele disputa ou nas semifinais, como foi ano passado na Champions. Então o Guardiola hoje é o melhor técnico do mundo, inclusive.
Se encaminhando para o final do programa já então, vamos dar os nossos palpites sobre esse confronto entre Manchester City e Chelsea. Eu quero saber de vocês o resultado da partida e quem faz os gols. E aí, Renan, qual vai ser o resultado da partida?
Meu palpite é 2-0 Manchester City, com um gol do De Bruyne e outro do Mahrez. Acho que vai chegar a hora do Manchester City sair dessa fila aí.
Eu vou inverter o resultado, então. Eu digo 2-1 pro Chelsea. Eu tô bem confiante que o Chelsea vai vencer esse jogo, contra todas as expectativas, porque, sim, o City é favorito, mas eu acho que o Chelsea tem um antídoto para vencer esse City, que é uma defesa muito forte, quase impenetrável, e saídas rápidas no contra-ataque. Então, 2-1 pro Chelsea, gols do Timo Werner para contrariar o Gabriel Jesus, e um golzinho do Pulisic.
O meu palpite pro confronto é 3 para o Manchester City e 1 para o Chelsea. Acho que o Manchester City vai sair dessa fila, apesar de ser torcedor do Manchester United e não gostar muito desse palpite. Eu creio que o Manchester City esteja mais pronto do que o Chelsea, esteja mais maduro para ganhar esse troféu. E os jogadores que farão os gols desse confronto serão, para o City, Kevin De Bruyne, Phil Foden e Gabriel Jesus. E para o Chelsea, quem fará o gol será Mason Mount. Bom, pessoal, é isso então. No programa de hoje conseguimos analisar esse confronto da Champions League, trazer esse pré-jogo completinho para vocês. Trouxemos informação, análise, histórico dos times e montamos o X1 ideal, como prometemos para vocês. Quero agradecer aqui ao nosso convidado especial, Renan, dizer que o nosso podcast está sempre de portas abertas para receber ele. Eu espero que no futuro possamos fazer mais programas juntos. Agradecer também Humberto, meu companheiro de programa. Sempre um prazer estar debatendo futebol contigo. E também um agradecimento especial aos nossos ouvintes que nos ouviram até aqui. O programa se alongou um pouquinho hoje, mas é por uma boa causa, né? Debatemos com muita qualidade essa final da UEFA Champions League.
Eu agradeço então o convite dos amigos Luca e Humberto. Quando quiserem realizar o convite novamente, estarei à disposição. Foi um prazer debater com vocês e espero ter agregado um pouquinho ao enorme conhecimento que vocês têm. Um abraço.
Pareceu forçado esse enorme conhecimento, mas tá ótimo. Vamos encerrando por aqui, então. Novamente, agradecer ao Renan foi muito bom ter tua presença aqui. Eu acho que foi muito legal a nossa discussão. A gente tomou um tempo, foi longa essa discussão, a gente acabou se alongando um pouquinho, mas foram muito legais as nossas análises. O Renan é gremista, mas é gente boa, tá? E com certeza, a gente vai te convidar novamente, foi muito legal mesmo. Mas hoje vamos ficando por aqui. Lembrando, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter e também YouTube. Aproveitem a final de Champions e vamos ficando por aqui. É isso. Tchau!